Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia. Este espaço da Igreja Católica vai estar consigo nesta manhã em que falamos de missão, de partir em missão. Na nossa companhia vai estar Pedro Nascimento. Em breve, o Pedro vai partir para a Etiópia. É enviado pelo movimento Leigos Missionários Combonianos, uma organização não governamental para o desenvolvimento que tem como principal objetivo o envio de leigos e voluntários para países em vias de desenvolvimento e também a realização de atividades sociais e de educação. O Pedro não escolheu a Etiópia, mas escolheu partir depois de, em Portugal, ter feito um percurso académico que o levou a exercer advocacia. À pergunta porquê, o Pedro responde: porque não. É este percurso que neste programa queremos descobrir neste final de outubro, mês que a Igreja Católica dedica às missões. Fique então desse lado sintonizado na Antena 1, vai com certeza gostar dos próximos minutos. Escuta agora Claudine Pinheiro e a música Com Tudo o Que Sou.
Recebe-me tal como tu me vês.
Está no ar o programa Eclésia. Nesta manhã de domingo, escutamos Claudine Pinheiro e a música Com Tudo o Que Sou. E escutamos esta composição porque o nosso convidado desta manhã, o Pedro Nascimento, parte em breve para a Etiópia. Vai por 2 anos, pelo menos 2 anos, e diz não se sentir especial, mais dotado que o comum dos mortais, mas vai partir pelos leigos missionários combonianos com tudo o que é, com as suas fraquezas, com os seus dons, para partilhar o que é e o que tem. Obrigada, Pedro. Bom dia. Obrigada por estar nesta manhã no programa Eclésia. Vamos começar pelo princípio. E perguntava-lhe se o princípio começa em 2015, concretamente numa missão em Moçambique, ou começa antes?
Eu acredito que comece antes, não é? Como a igreja que somos, e acreditamos que nós somos missionários pelo batismo. E, portanto, eu acredito que a minha relação com a missão começa com o meu batismo, quando tinha poucos meses, na minha paróquia de Ervedal, no concelho de Avis, diocese de Évora. E depois de me dedicar nessa paróquia, de aí viver e de celebrar a fé e viver em igreja, quando vim para Lisboa estudar Direito, integrei-me na paróquia na Damaia, e aqui também estive integrado, dando catequese, sendo acólito. E foi sim em 2015 que, quando pela primeira vez parto numa experiência de missão para Moçambique, durante um mês, o meu coração, que eu sentia um pouco de pedra, se abriu. Muitas vezes colocava estas questões: porque vamos? Porque motivo é que nós vamos deixar tudo para ir, quando podemos fazer coisas tão boas cá em Portugal, podemos fazer coisas tão boas ao nosso lado? Porque há esta necessidade de partir. Apesar de sentir inquietações dentro de mim, procurava dar desculpas a mim próprio para justificar a minha presença e a minha estadia cá em Portugal. A verdade é que aquele mês foi tão intenso, foi tão maravilhoso, com coisas tão positivas, coisas tão negativas, com tantas dores, com tanta comichão no coração, que quando cheguei a Portugal no fim deste mês, disse: quero ser leigo missionário comboniano, quero partir em missão por mais tempo, quero dedicar a minha vida à missão.
Esse mês em Moçambique foi também através dos leigos missionários combonianos?
Foi através do GIM, Jovens em Missão, pertencente à família comboniana. E eu fiz durante o ano 2015, ia todos os meses ao Porto, durante um fim de semana, fazer a formação do Fé e Missão, um grupo que existe. Tínhamos sempre catequeses, oração, íamos à noite aos sem-abrigo. E foi muito intenso esse ano de formação.
Antes de partirmos para Moçambique. Portanto, não foi um desejo impetuoso, foi fruto de um amadurecimento e de uma forte formação.
Exatamente. Porque muitas vezes nós temos a tentação de ir para... porque sentimos esta vontade interior de nos dar aos outros, não é? Às vezes até confundimos um pouco com o nosso ego. E vimos isso hoje em dia, não é? Quando vamos fazer caridade, olhamos muito para fotografias, para demonstrar que fazemos o bem, mas esquecemos que o essencial é do amar ao outro, é de nos dar ao outro.
E quando é que o Pedro conseguiu perceber a diferença entre o seu ego e a sua vontade de ser de missão e de fazer missão para os outros?
Eu acredito quando comecei a perceber que Deus me chamava a partir, porque se fosse pelo meu ego, provavelmente eu ficaria em Portugal. Não sentiria esta necessidade de, depois de tanto trabalho a estudar, da licenciatura, do mestrado, da pós-graduação, da agregação na ordem, quando estava a trabalhar e as coisas começavam a correr bem a nível profissional, tenho um choque com esta ida a Moçambique e de um momento para o outro decido que quero fazer a formação de 2 anos nos leigos missionários combonianos e depois dar o meu sim para partir durante 2 anos, sabendo e tendo consciência de que quando chegar a Portugal muito provavelmente posso estar muito tempo sem emprego, posso nem sequer voltar a trabalhar na área da advocacia, e assumindo estes riscos vou, porque acredito que é isto que Deus me chama.
Pois, é precisamente neste contexto, que o Pedro vai largar, a partir de novembro, concretamente, ainda não há uma data precisa da sua partida, mas em novembro deixa este contexto de segurança, digamos assim, para partir para um país onde, um país que nos chega com fortes imagens de desigualdades sociais, de grandes carências. Estas imagens já lhe preenchem os sonhos?
Já este tempo já começou. Quando me despedi do trabalho em maio, já começou este abandono, porque deixando de começar a receber, começando a ficar autónomo, ficando dependente do movimento, como acontece agora, que é quem me ajuda nas despesas, comecei a ter que me desprender de tudo aquilo que eu era, e a nível profissional e social, para começar a pensar na missão. Depois, a ida a Santiago, logo depois de terminar o emprego, fazer este percurso de desprendimento.
Fez uma peregrinação a pé a Santiago.
Exatamente.
Santiago de Compostela.
Exatamente. Uhum. Depois, os exercícios espirituais de 8 dias que fiz no Sotelo. E depois, logo em julho, começar uma experiência de preparação específica para a missão de 3 meses, viver em comunidade com outro leigo missionário comboniando, partilhando as despesas, a oração, rezando em inglês, porque será a oração que rezaremos na Etiópia, estudando sobre a Etiópia, estudando o inglês.
O que é que já aprendeu sobre a Etiópia?
Imensas coisas. Em primeiro lugar, a história é grandíssima. Se eu tenho orgulho da minha história e do meu país, eu olho para a Etiópia e vejo uma história mesmo enorme. Aliás, nós já na Sagrada Escritura podemos ouvir falar do Eunuco, não é? Que era etíope. Então já percebemos que este país tem uma história enorme, com uma grande riqueza. Podemos olhar para este país com uma cultura fantástica. Hoje em dia, com inúmeros povos, cada um com a sua língua, com a sua cultura, com a sua forma de viver. É um país extraordinário.
Mas também muito marcado pela desigualdade social.
Muito marcado pela desigualdade social, pelas guerras, pela
fome.
Pela fome, pelas injustiças, muitas vezes pela intolerância entre os povos, entre si. Mas um povo que tem vontade de caminhar, um povo que olha com esperança para o seu futuro. E é isso que eu marco na Etiópia. É olhar para todas estas vicissitudes que lhe aconteceram e tem sempre vontade de continuar. Primeiro começou com a monarquia, terminou o império nos anos 70, porque foi derrubado. Veio uma ditadura comunista até os anos 90. Agora voltam outra vez a florir estas questões de guerra com a Eritreia, com outros países, que agora começa a vir a paz. É um povo que, de facto, quer caminhar e tem esperança em si.
E o que vai um jovem leigo, advogado, fazer lá durante 2 anos com esta realidade imensa?
Essa é outra manifestação de que não vou por mim, não é? Porque por incrível que pareça, a um mês de partir, ainda não sei exatamente o que vou fazer. Primeiro porque os primeiros 5 meses na Etiópia será para aprender a língua do amárico, a principal língua na Etiópia, porque se o inglês nos ajuda a comunicar com as entidades oficiais e públicas, a verdade é que se nós queremos ir para o povo, se queremos ir para os pobres, entre os pobres, temos que saber falar os dialetos, não é? E não só o amárico, e depois, para um povo específico, outros dialetos que lá se falem. E, portanto, durante esses 5 meses, começarmos a ver as missões, aquilo que posso ser útil. Acredito com a minha profissão e com as minhas habilitações profissionais, vá trabalhar mais na justiça e paz, na ajuda na pastoral também, com alguma experiência que tenho, mas depois será no específico lá que começaremos a ver onde é que seria mais necessário. Mas sinceramente não me importa muito, porque como vou com o coração aberto e como dediquei a minha vida para a missão, é chegar lá e dizer: aqui estou, Senhor, envia-me para onde queres, e temos a certeza que onde o Senhor me quiser a trabalhar e a doar, é aí que estarei. Para mim, o mais importante não é os grandes projetos que vão fazer. Quando chegar, a pergunta que gostava que me fizessem é: quanto amaste e quanto foste amado?
Por isso é que lhe pergunto: a missão pode ser mais transformadora para o povo lá ou para si?
Para os dois. Para os dois. Se nós formos para a missão e pensarmos que só nós é que recebemos, então também temos que nos questionar. Mas o que vamos fazer? Também temos que ir com a disponibilidade de nos dar, de nos entregar por completo. Porque se assim não for, alguma coisa está esquisita. Se formos para lá a pensar que só vamos dar porque nós é que somos os bonzinhos, nós é que somos os maiores, nós é que somos aquele que está lá em cima, estamos logo a criar uma relação de desigualdade. Eu sou o bom, aquele que dou tudo, e tu és o pequenino, precisas de mim. Enquanto na missão há uma relação de igualdade, porque somos ambos filhos de Deus, e então na relação do amor estamos ao mesmo nível. E é quando estamos ao mesmo nível que as coisas mágicas acontecem, que a partilha surge e que as doações entre nós... eu vou dar aquilo que sou, com as minhas fragilidades, com os meus dons, tudo aquilo que sou, e espero receber do outro aquilo que ele é, com as suas fragilidades, com os seus dons. Não quero impor a minha cultura, não quero impor a minha religião, não quero impor aquilo que eu sei, porque também quer receber do outro aquilo que ele é, a sua cultura, e só assim é que poderemos partilhar e criar uma relação séria e verdadeira.
Tal como ouvíamos no início deste programa, a música de Claudino Pinheiro, Com Tudo o que Sou, é um bocadinho esse o mote com que vai. Vai com tudo o que é, com as fragilidades, com os dons que tem. É uma missão muito assente na certeza de Deus e, portanto, as dúvidas têm menos espaço.
Sim, sim. As dúvidas têm sempre espaço e é bom, porque se nós não colocamos dúvidas, não temos dúvidas no nosso discernimento, alguma coisa está mal, não é? É como o coração, o ritmo cardíaco, para sabermos que está vivo, tem altos e baixos. Assim, a vida, para estar viva mesmo, tem que ter altos e baixos. Está sempre uma linha reta, significa que está parado, que nada mexe. E, portanto, é bom as nossas dúvidas, mas também, acima de tudo, as certezas. E como eu repetia na minha missa de envio no passado dia 14 no Herodal, presidida pelo Sr. Bispo de Évora, repetia uma frase do Padre Ivo Martins do Val, missionário comboniano que já faleceu e que curiosamente foi o primeiro missionário comboniano português na Etiópia: a grandeza da missão não está naquilo que fazemos, mas naquilo que nos envia. E perante todas estas questões, por exemplo, a minha questão do visto, já há mais de um mês que aguardamos a decisão sobre o visto. É colocar todas estas ansiedades, todas estas questões nas mãos de Deus, porque na nossa fraqueza com Ele somos fortes. Se formos por nós, não chegaremos lá muito. Mas se acreditamos que a grandeza da missão está em Deus e que é Ele que nos envia, também acreditamos que Ele vai connosco, que nos ajuda, e tal como os discípulos de Emaús, caminhará connosco ao nosso lado e nos fará ter uma boa missão. Não a missão que nós queremos, mas a missão que Ele nos quer. Aliás, o que é que eu vou fazer para a Etiópia? Sem saber falar amárico, sem saber muito da cultura, sem saber tanta coisa, chegar lá e ficar só a ver e muitas vezes não perceber aquilo que Deus quer de mim. Eu vou porque Deus me chama. Não, sinceramente, não sei aquilo que Ele me chama, mas espero descobrir lá.
O programa Eclésia conversa nesta manhã com Pedro Nascimento. Ele vai em breve partir para a Etiópia através do movimento Leigos Missionários Combonianos. Vai por uma experiência de 2 anos, possivelmente poderá ou não renovar essa experiência. Não pude deixar de reparar que o Pedro tem um anel na sua mão, um anel de Tucume, esta matéria que é conhecida pela sua aliança com os pobres, com a pobreza. Pergunto-lhe, Pedro, porquê? O que é que esse anel simboliza para si?
Este anel para mim simboliza esse mesmo compromisso com os pobres e com os mais fracos e abandonados. Era isto que nos pedia São Daniel Comboni: entre os mais fracos, entre os mais pobres e os mais abandonados. E esta é a nossa missão. Não é por acaso que nós, leigos missionários combonianos, família comboniana, procuramos ter sempre missões não só nos países mais pobres, mas nas zonas mais pobres dos países mais pobres. Porquê? Porque é aí que Deus também quer fazer morada. É aqueles que são excluídos pela sociedade.
As periferias, como pede o Papa Francisco.
E por isso eu também pedi na minha missa de envio que rezassem por mim, para que eu não tenha medo de me alamear e de me ferir por amor àquela que será a minha comunidade, a que Deus me envia. Porque se nós não tivermos amor pelos mais pobres e pelos mais abandonados, alguma coisa está mal na nossa vocação.
Nesta nossa conversa, pedi ao Pedro Nascimento para eleger uma música importante no seu percurso. Ele elegeu a música Maravilhas. Porquê, Pedro?
Maravilhas porque tem a ver com o Magnificat de Nossa Senhora, em que ela, perante a grandeza do mistério de Deus na sua vida e no seu interior, quando ia ser mãe, diz a sua prima Santa Isabel que a sua pequenez exulta de alegria perante tanta grandeza. E é aquilo que eu sinto perante a minha pequenez, perante as minhas fragilidades. Provavelmente seria das pessoas menos habilitadas para ir para a missão para a Etiópia, das menos capazes. Perante tanta pequenez, o Senhor convida-me a ir, faz-me forte e leva-me no seu colo para a missão da Etiópia. Sentindo que nada sou e que não sou digno do seu amor e da missão que Ele me confia, aceito o seu chamamento e digo-lhe: sou um servo humilde, se tu me chamas, eu vou.
E é isto que o Pedro descreveu, que o convidamos agora a descobrir também nesta música Maravilhas, aqui interpretada pelo movimento de Schoenstatt.
Thank you. acabar nunca este canto, maravilhas fez em mim. Espírito Santo, ele habita hoje em mim, e não pare nunca este canto, maravilhas fez em mim.
É o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Na nossa companhia, antes de partir para a Etiópia, está Pedro Nascimento, ele que é leigo missionário comboniano. A Igreja em Portugal convocou um ano missionário. Numa nota pastoral divulgada em maio, os bispos querem que leigos, padres, consagrados e consagradas, bispos, adultos, jovens e crianças, todos entendam que todos são missionários, desde o batismo e por característica inerente do ser igreja. O Pedro assume que a sua partida é precisamente consequência de uma comunidade que o tornou filho de Deus, o ajudou a sentir-se igreja e a viver em igreja. É este compromisso e é esta vocação que sente na sua comunidade, que sente crescer na sua comunidade, e é a sua comunidade que o envia.
Exatamente. Aliás, foi a minha comunidade que me enviou no dia 14 de outubro de 2018, com a presença do Sr. Bispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, que curiosamente, para além deste ano, logo no início da sua tomada de posse, disse: Évora, convoco-te para a missão, e nos disse também que não é a Igreja que faz a missão, mas é a missão que faz a Igreja. E isto a mim enche-me de profunda alegria.
Mas como tornar isto um compromisso efetivo?
Eu acredito que esta vontade da Igreja em Portugal de convocar o ano missionário já é uma presença e uma vontade de transformar, de facto, as nossas igrejas, as nossas comunidades locais, em comunidades missionárias. Precisamos de sair de nós, como nos pediu o Papa Francisco, precisamos deixar que as nossas igrejas deixem de estar a cheirar a mofo, como ele nos dizia, para podermos vir nos dar aos outros, para nos podermos apresentar. E este ano missionário pede-nos isso. Aliás, uma das propostas que nos foi feita é de que várias paróquias visitem outras, os bispos visitem outras dioceses. Isto significa sairmos do nosso cômodo, do nosso comodismo, para nos dar aos outros. E falando na minha comunidade, é uma alegria imensa para mim partir da minha comunidade, porque foi ali que fiz o meu batismo, recebi o batismo, foi ali que recebi a Eucaristia, que recebi a confirmação. Foi ali que senti e vivi em igreja. E tenho uma grande dívida a nível pessoal para com a minha comunidade de batismo. Então, para mim, foi uma grande alegria que ela me enviasse, porque se eu vou, foi porque aquela comunidade me formou, me transmitiu a fé e me fez viver a fé em Jesus.
Aliás, nesta missa de envio, que eu tive a oportunidade de ler alguns escritos, porque foi publicada na internet, o Pedro terá dito: queridos amigos e amigas, a missão faz-se com os pés dos que partem, com os joelhos dos que rezam, com as mãos dos que repartem e com a generosidade das comunidades que enviam. É desta forma também que envolve a sua comunidade nesta sua missão?
É desta forma que a minha comunidade me envolve a mim. Olhando para a beleza que foi esta missa de envio, e eu não fiz nada por ela e nem sequer a merecia, vejo uma generosidade da minha comunidade de tal modo grande que percebo que porque é que vou em missão. Porque vivendo numa comunidade destas, numa comunidade que está aberta ao amor e que se entrega e faz tudo por nós, é uma grandeza enorme. Uma comunidade que reza, uma comunidade que me confia a Deus para que eu possa, de facto, partir em seu nome e em nome da Igreja de Évora e de Portugal. Uma comunidade que procura generosamente ajudar economicamente para a missão na Etiópia. É uma comunidade, de facto, missionária e que quer ir comigo e que vai comigo.
Nesse sentido, pergunto-lhe, está ao alcance da vontade as dioceses, as paróquias e também de atitudes individuais haver uma igreja mais missionária em Portugal? É uma questão de atitude, de mudança?
Sim, sim. E nós temos visto essa mudança em vários prismas, não é? por exemplo, organizações como a Missão País, que os jovens das universidades vão por todo o país em missão e se dão às pessoas nas regiões mais remotas de Portugal. O número de missionários com experiências de um mês, dois meses, um ano, alguns dois anos, para fora de Portugal e deixam tudo para ir e fazem esforços para ir. A necessidade dos nossos bispos falarem publicamente acerca da natureza missionária que a Igreja tem e das nossas paróquias o crerem é já por si um sinal grandioso de que a missão está a transformar a nossa Igreja.
Mas há sempre muito mais a fazer. É isso também que esta nota pastoral quer incentivar, através também da criação de centros missionários diocesanos de missão, também com a proposta dos bispos incluírem a formação da missão na catequese, na formação nos seminaristas, também na Faculdade de Teologia. Isto mostra caminho a ser feito.
Sim, mostra muito caminho a ser feito, principalmente até porque, para mim, nem deveriam existir centros missionários nas dioceses. Se nós somos missionários pelo batismo, já é algo que deveria ser inerente a todas as nossas comunidades, a todos nós que somos cristãos. Não precisaríamos de um centro missionário para o referir. Por natureza, eu sou missionário e devo fazê-lo. É-me intrínseco. Não é?
O apelo é esse, mas não é isso que tem acontecido.
Não
então.
É isso que tem acontecido e, portanto, vejo com bons olhos essa criação, porque está-nos a convidar a isso mesmo, a que nós façamos uma introspeção, um discernimento interior e percebamos que, por natureza, somos missionários e que nos devemos abrir as nossas portas. E as primeiras portas a abrir são do nosso coração, porque se não abrimos as portas do coração, as da Igreja também não se abrem, à missão e ao outro, aceitando-o como ele é, nas suas fraquezas, na sua diversidade, na sua pobreza interior, tal como nós. Também pedimos para ser aceitos como somos. A Igreja não é um grupo de pessoas privilegiadas ou de puras, é um grupo de pessoas pecadoras que, olhando para Deus, pedem para ser fortes.
E é esse testemunho que o Pedro Nascimento tem procurado dar também, não só da experiência que já teve em Moçambique, mas também deste projeto de 2 anos que vai iniciar em breve na Etiópia. Estes testemunhos missionários podem ajudar a converter. Aliás, é muito pelo testemunho pessoal que a conversão missionária pode acontecer.
Sim, e principalmente eu acredito que muitas vezes a conversão venha por testemunhos autênticos que falem também nas suas dificuldades. Nós, por vezes, temos medo de aceitar determinados desafios, seja na Igreja, seja missionários, seja em toda a nossa vida, porque acreditamos que não é para nós. Ah, eu não tenho capacidade para aquilo. Ah, eu não aceito isto. Ah, eu não consigo ser assim. Quando nós percebemos que as pessoas que aceitam os desafios e que vão em missão e que se entregam, também são fracas, também têm muitas fragilidades. Em nada são melhores que nós, mas que vão apenas porque sentem que Deus as chama, também percebemos que também é para nós, também nos aceita a nós. Às vezes criamos a ideia de que na Igreja só vão os puros, os santos, aqueles que de facto são miraculosos. Quando não, vão os fracos que, acreditando em Deus, são fortes na sua graça.
Obrigada, Pedro Nascimento, por estar connosco nesta manhã a testemunhar este seu projeto, mas também esta viva vontade de ser missionário e de fazer missão. Muito obrigada.
Obrigado.
Por estar connosco também a testemunhar este outubro missionário e esta vocação a que a Igreja chama. Continuo desse lado, escuta agora Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada. É a Catarina Miranda que canta.
A iguaria, a conversa animada. hoje para sorrir. Eu não preciso de nada, pois ela é minha namorada. Ela é minha namorada. Ela é minha namorada.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote Manuel Barbosa, dioniano, que nos fala, convidando-nos agora a uns minutos de reflexão.
No Evangelho deste 30º domingo do Tempo Comum, Jesus termina o diálogo com o cego Bartimeu, dizendo: vai, a tua fé te salvou. Este final é antecedido pelo repetido pedido, autêntico oração, do cego a Jesus Nazaré: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. E logo que Jesus o chama, ele dá um salto e vai ter com Jesus, pedindo-lhe que lhe dê a vista. O Evangelho de hoje apresenta-nos uma belíssima proposta de itinerário da fé. A fé não é a simples adesão a determinadas verdades abstratas, que o crente aceita sem sentido crítico. A fé é a adesão a Jesus e à sua proposta de salvação. Por isso Marcos termina a sua história dizendo que o cego recuperou a vista e seguiu Jesus, isto é, tornou-se seu discípulo missionário. Ao aderir a Jesus e à sua proposta de salvação, ao aceitar seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida, recorde-se que Jesus se prepara para entrar em Jerusalém, onde vai fazer dom da sua vida em favor dos homens, Bartimeu encontrou a salvação. Deixou a vida da escuridão, da escravidão, da dependência em que estava e nasceu para essa vida verdadeira e eterna que, através de Jesus, Deus nos oferece. Destinatário e privilegiado da proposta de salvação que Jesus lhe traz, o cego Bartimeu proclama sem hesitações a sua fé, invoca a ajuda e a misericórdia de Jesus, acolhe sem hesitações o chamamento que lhe é feito, liberta-se da vida velha e, com alegria, decisão e entusiasmo, aceita sem condições seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. É com Bartimeu que os discípulos de Jesus são convidados a identificar-se. Quem encontra Cristo e aceita o desafio para viver como discípulo, segue um caminho exigente. Tem de abandonar a vida cómoda e instalada em que vivia e enfrentar uma nova realidade, num desafio permanente. Tem de aprender a enfrentar as críticas, as incompreensões e os confrontos com aqueles que não compreendem a sua opção. Tem de percorrer, dia a dia, o caminho do amor, do serviço, da entrega, do dom da vida. No entanto, é preciso que o discípulo esteja consciente de que o caminho de Jesus não é um caminho que leva à morte, mas um caminho que leva à ressurreição, à vida verdadeira e eterna. Nas dificuldades crescentes em que estamos mergulhados, procuremos estar confiantes em Deus e empenhados na construção de tempos mais fraternos e solidários. Nesta semana, vamos celebrar a solenidade de Todos os Santos e a comemoração dos fiéis defuntos, a nos recordar este dinamismo de vida nova que só pode ser recebido e vivido na fé em Jesus Cristo, fé que nos salva e nos convida a estar e a partir em missão.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Hoje ainda pode visionar o programa 70x7. O jornalista Henrique Matos esteve com o repórter de imagem João Gralha em Moçambique, onde acompanhou o trabalho das Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima. É esta reportagem que o convidamos a assistir hoje pelas 17h45, na RTP2. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana e não se esqueça, tenha sempre uma vida feliz.